Alô, ouvintes do podcast Discoteca Básica. Eu sou o Ricardo Alexandre e esse aqui é o primeiro episódio extra que a gente vai soltar aqui no recesso entre a temporada 2 e a temporada 3, que começa em agosto, né? Conforme vocês viram no nosso episódio 16. Deixa eu contar para vocês o que está acontecendo aqui, né? Você deve estar com crise de abstinência e ficou fazendo F5. Fazendo F5 para ver se tinha atualização. Não vai ter atualização, meu amiguinho. Só em agosto, final de agosto, quando a gente volta com a temporada 3. Mas a gente vai soltar aqui alguns poucos episódios extras nesse recesso. Não vão ser muita coisa, não. Mas se você quiser ter mais informação, você faz o seguinte, né? Você vai lá e assina o Clube Discoteca Básica, clubediscotecabasica.com/assine, onde você vai, enfim, ter oportunidade de entender um pouco melhor nosso clube de assinaturas. É um lugar onde a gente continua subindo conteúdos extras, a gente tem promoções ali exclusivas para o pessoal do clube, os clubistas, e onde tem um povo legal pra caramba discutindo sobre música. Se você entrar lá também, você já tem dezenas de conteúdos que foram subidos desde o finalzinho do ano passado, começo desse ano. Então você vai ter 2 meses ali cheios de conteúdos, mesmo que a gente não esteja atualizando o podcast Discoteca Básica. Bem, só que além do Clube Discoteca Básica, desses conteúdos, dessa promoção, dessa vez a gente vai fazer um negócio especial, uma coisa diferente que eu espero que no futuro a gente volte a fazer, que é uma série derivada do podcast Discoteca Básica. A gente está lançando neste exato momento o podcast Discoteca Básica apresenta o produtor da Tropicália, uma série de entrevistas que o jornalista Renato Vieira, que está aqui comigo, a gente vai conversar sobre isso. Diga alô Brasil, Renato Vieira, por favor.
Alô Brasil, alô Ricardo, alô Discoteca Básica, muito bom estar aqui. Obrigado aí pela oportunidade aí de estar fazendo esse projeto tão bacana com vocês.
É verdade. Então a gente vai ser uma série aberta. Você, quando terminar essa introdução, você digita aí, procura no seu tocador de streaming e de podcast favorito, Discoteca Básica apresenta o produtor da Tropicália, e você já vai ter o primeiro episódio ali disponível. Mas aqui a gente vai fazer um panorama, né? A gente vai fazer um panorama sobre essa série, o Renato vai explicar como é que ela se deu, vamos entrar um pouco mais a fundo na vida do Manuel Barenbem. E eu começaria esse episódio aqui com uma pergunta, né, a você que é ouvinte do Discoteca Básica, que é já uma pessoa mais qualificada, né, que conhece bastante sobre música, que conhece, né, o valor, a importância do deep listening, da audição aprofundada nos álbuns. Então eu começaria com uma pergunta. Ouve essa música aqui, ó.
Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não? Por que não?
Muito bem, agora ouve um trechinho dessa outra aqui, ó. Bacana, né? Agora, essa outra aqui, por favor.
Eu queria ser o seu caderninho pra poder ficar juntinho de você. Inclusive, na escola eu iria com você entrar e na volta juntinho ao seu corpo eu iria ficar.
Quarta música agora para os nossos ouvintes ouvirem.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sempre.
E agora, finalmente, senhoras e senhores, essa aqui, ó.
Alô? O telefone tocou novamente. Fui atender e não era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena, que pena.
É, pois é, né? Só pérola, só clássico, só músicas acima de qualquer tipo de discussão. O que será que todas essas músicas têm em comum? Já seria a primeira pergunta que eu faria pro Renato Vieira. O que essas cinco músicas têm em comum, Renato Vieira?
Bom, esses cinco clássicos têm em comum o mesmo produtor, Manuel Barenbem. Manuel foi um produtor muito ativo ali nos anos 60 e 70, e que não tinha preconceito. Ele transitava com artistas tanto mais tradicionais, com artistas da Jovem Guarda e, naturalmente, com artistas da Tropicália. Ele acabou produzindo praticamente todos os discos da Tropicália, porque todos eles foram feitos numa mesma gravadora, na Companhia Brasileira de Discos, né, que distribuía ali os selos Philips e Polydor. E o Manuel foi o cara que colocou todos esses sucessos, assim, o cara que azeitou dentro do estúdio essas canções que acabaram chegando, né, aos ouvidos, aos corações e mentes do povo brasileiro mesmo, numa época em que a música não era tão segmentada, né, todo mundo ouvia de tudo. O Manuel conseguiu fazer uma coisa muito bonita e muito sofisticada e, ao mesmo tempo, muito simples e muito direta. Ele foi esse produtor que conseguiu fazer com que os artistas chegassem a um público de massa, num momento em que a música brasileira estava muito forte. Então, todas essas músicas aí têm em comum a produção. É só pegar nas fichas técnicas lá dos discos que vocês vão ver, produzido por Manuel Barenbem.
Muito bom. Antes da gente voltar a falar do Manuel, Renato, eu queria falar um pouco de você, né, cara? A gente milita juntos ali nessa espécie de sacerdócio que é o jornalismo cultural brasileiro já faz um certo tempo, né? Mas o Renato tem uma passagem engraçada, né? Que, na verdade, a gente não se conheceu aqui em São Paulo. O Renato, ele fez carreira como jornalista de cultura do jornal Estado de São Paulo, ali no Caderno 2, mandando muitíssimo bem. Também tem livros, aí ele vai falar um pouquinho sobre isso, mas na verdade a gente se conheceu em Belo Horizonte, né? Numa livraria em Belo Horizonte, não foi?
Foi exatamente, foi quando você estava lançando o livro sobre o Simonal, numa livraria ali da Savassi. Eu nunca me esqueci, se eu não me engano, era uma terça-feira à noite.
Olha só.
Livraria Mineriana, que é uma livraria que parece que já não existe mais. E aí eu me lembro que era uma noite assim, e aí eu fui lá, e eu lembro que a gente ficou conversando. Eu lembro que foi um dia bem, bem interessante, assim. Eu já tinha lido o Dias de Luta, né, que foi o seu primeiro livro, e aí até que saiu o Simonal, eu lembro que eu li muito rapidamente, porque era uma história, né, do ponto de vista não só cultural, mas também do ponto de vista humano, muito interessante. Eu lembro que a gente se conheceu naquele dia, e aí a gente acabou... Com as redes sociais, a gente acabou ficando em contato. Eu segui te acompanhando, segui vendo o que você estava fazendo. Até que eu vi que você tinha armado Discoteca Básica. Eu falei, pô, que legal, que bom ver que o Ricardo tá aí de novo, né? Fazendo agora nas ondas da internet, né? Então, sou fã do formato, sou fã do programa. E fico muito feliz de ver que... De ter você de volta ao jornalismo cultural, Ricardo Alexandre. Isso é muito bom.
Muito bom. Naquela época lá em Belo Horizonte, você era estudante ou você já estava escrevendo?
Não, eu era estudante. Eu estava fazendo estágio, talvez, na TV Bandeirantes. Aí eu, né, a vida acabou se encaminhando, né? Eu vim para São Paulo, fiz o curso de trainees do Estado em 2012 e acabei... me mudando para cá. Mas naquela época eu não trabalhava profissionalmente, não. Eu era apenas um diletante, assim, tentando achar o meu lugar no mundo.
Ah, que bacana. E movido pelo amor à música, né, cara? Que é uma coisa... é o ponto principal, né, aqui, né, nosso. Tanto faz se você ouve disco, se você escreve, ou se você toca um instrumento, qualquer coisa assim, mas o amor à música é o que nos une, né?
É, eu acho que mais do que o amor à música, que todos nós temos e que é muito natural de quem milita nessa seara, né, é a vontade de poder não só desmistificar certas coisas, mas também tentar explicar certas coisas. As coisas não surgem do nada, né? E eu acho que eu e você também, a gente valoriza e a gente tem um respeito pelas pessoas dos bastidores, né? A gente sabe do valor dos artistas, a gente sabe que o que eles fizeram é muito importante, a gente reconhece o talento deles, mas a gente sabe que ninguém faz nada sozinho na vida, né? E nesse período, né, que até vou usar uma palavra que o Manuel disse, nesse período épico da música brasileira, você tinha ali, né, para o bem e para o mal também, uma engrenagem, né? Então você tinha o artista, você tinha a orquestra contratada, você tinha o produtor. Então eram elos da corrente ali que funcionavam muito bem. E eu acho que a gente, como jornalista, a gente acaba querendo dar voz a outras vozes, né? A gente, né, o próprio o Caetano, o Gil, todo mundo já falou muito desse período tropicalista, assim, mas eu acho que existem outras pessoas, né? Existem maestros, existem técnicos, e nesse caso existe um produtor. Então eu acho que além do respeito e do amor à música que a gente tem, a gente, como jornalista, a gente quer sempre estar procurando novos olhares, novas questões que podem surgir dali. Então eu acho que é o que mais ou menos a gente tenta fazer em todos os nossos projetos. E além do que já está posto, né? Tentar dar um passo à frente naquilo que pode estar. Sempre vai ter uma historinha, sempre vai ter alguma coisa a mais, seja em pesquisa, seja com um depoimento. Eu acho que sempre a gente vai ter novos olhares aí para aquilo que a gente acha até mesmo que já tá posto, né? Inclusive, daqui a pouco vai ter aí o documentário dos Beatles, né? O Get Back, com 6 horas de material. Então, eu acho que vão vir novos olhares sobre coisas que já foram ditas, reditas e re-reditas. Então, a gente pode sempre mexer um pouco mais naquilo que a gente acha que já tá explicado.
É, eu lembro do Erasmo me falando isso, né? Ele falando, se ressentindo, assim. Ele falou, cara, é mais fácil você mergulhar na história dos Beatles ou, sei lá, dos Herman's Hermits do que da Jovem Guarda, né? Porque as fontes são muito mais disponíveis, né? Tem muito mais material, tem muito mais coisa preservada do que as coisas que aconteceram aqui no Brasil. Acho que é um pouco disso que você tá falando, né? De a gente tentar interferir nesse processo que, se não for feito muito urgentemente, certamente não vai ser feito mais, né?
E eu acho que no caso do Brasil, né, a gente tem um problema muito grande com a coisa dos arquivos, né? Então, muitos arquivos se perderam, queimaram, danificaram, né? Nós, para citar um exemplo bem breve, não existe hoje, né, pelo menos uma imagem assim conhecida em movimento, daquele especial que uniu João Gilberto, Caetano e Gal Costa na TV Tupi. A gente tem o áudio que sobreviveu graças a alguém, inclusive tá no YouTube isso, graças a alguém que gravou da televisão há 50 anos atrás. Se um especial desse fosse ao ar na TV americana, pode ter certeza que já tinha DVD, já tinha Blu-ray, já tinha um especial de TV sobre o especial. Então o que a gente acaba fazendo é preencher essas lacunas, né, que por um motivo ou outro acabaram acontecendo dentro da memória musical do Brasil, né? E a gente faz isso mesmo como um sacerdócio, né? Porque a gente quer naturalmente explicar isso e dividir isso com as pessoas que acabam dividindo esse amor pela música que a gente tem.
Renato, antes da gente falar do Manuel, você atravessou aí a década de 2010, né? Escrevendo num dos maiores jornais do país, o Estadão. Certamente foi muito diferente a tua experiência da minha, escrevendo no Estadão ali na década de 90, de 1990. Mas me fala um pouco o que você fez ali, as coisas que você mais gostou de estar envolvido, e também eu sei do teu trabalho ali como biógrafo. Me fala um pouquinho aí da tua carreira nessa década de 2010.
Em 2010 eu passei primeiro pela TV Bandeirantes, fui contratado antes de me formar, TV Bandeirantes em Belo Horizonte, e aí depois eu fui pro jornal O Tempo em Belo Horizonte também, aí eu já comecei a trabalhar com cultura, fiquei um ano e meio lá. Foi bem simbólico, porque a última cobertura que eu fiz lá no Tempo foi do show do Paul McCartney em Belo Horizonte.
Ah, demais.
Que era quase uma demanda municipal, assim, porque é uma cidade bem bitomaníaca, né? Bem, tem muita banda cover, existe ali um culto muito forte aos Beatles, até mesmo por conta do pessoal do Clube da Esquina e tal. E aí, em 2012, né, voltando um pouquinho, eu tirei uma licença para vir fazer o curso de jornalismo aplicado que o Estadão tem, é um curso anual, e em 2013 acabaram me chamando, e aí eu comecei de novo, né? Comecei primeiro pela Rádio Escuta, cobrindo polícia. Eu me lembro que a primeira matéria que eu fiz foi de um assalto ao jogador Casa Grande. Então, comecei de novo, aí depois eu fui pro guia do Estadão também, fiz de tudo lá, fiz bares, cheguei a fazer um pouco de cinema, principalmente música, e depois eu acabei indo pro Caderno 2 cobrir música. Num momento, né, acho que a cobertura de música, ela, acho que é muito, mais ou menos parecida com a que se fazia, né, porque o jornalismo não tem muito mistério. Mas a gente tinha ali um desafio, que era o desafio da digitalização, né? Não era mais o jornal do papel apenas, né? Você tinha ali um desafio de tentar atrair leitor, né? Num oceano de informações, porque hoje você tem notícia gratuita. Então ali você tinha um desafio de tentar trazer o leitor para o ambiente digital. E eu acho que eu aprendi muito com isso, assim. Eu reaprendi a fazer jornalismo, porque mesmo que eu tenha feito faculdade muito recentemente, eu me formei há 10 anos, mas o digital ainda era um mistério, assim, não se falava muito de digital. Então, o que eu aprendi é que, assim, né, você pode fazer o seu texto, mas você tem que botar um vídeo, você tem que botar um multimídia, você tem que, às vezes, relembrar uma matéria anterior, um hiperlink, né, a coisa do SEO pro pessoal achar, né, na busca. O grande desafio nesses anos 2010, além de tentar fazer uma cobertura que fosse interessante, que fosse atrativa, né, o que eu sempre tentava ali era pegar, se fosse um artista novo, eu queria mostrar pro leitor por que ele era tão interessante de estar ali nas páginas de um grande jornal, né? Eu tentava fazer isso. E no caso de um artista que todo mundo já conhece, eu tentava ir além do lançamento do disco, né? Tentava pegar um olhar novo, uma declaração nova. Então eu acho que eu aprendi muito nesse sentido, especialmente porque existem novas formas de fazer jornalismo. Então essa coisa do digital foi um desafio muito grande, e eu tive que, né, resetar todas as minhas, tudo que eu sabia, porque a gente que é jornalista, a gente acaba sendo jornalista em qualquer plataforma. A gente tem que ser isso, né? Seja no rádio, na TV, no impresso. Então, o desafio para quem entrou nesse mercado em 2010 foi a concorrência, porque se você tinha 5 fontes de informação sobre música, agora você tem 500, né? Até porque acabaram-se as fronteiras geográficas, e tinha o desafio do digital, de aprender a fazer jornalismo dentro do digital. Assim, não sei se eu consegui, mas eu juro que eu tentei. O mundo hoje vai mudando tanto que às vezes é igual quando você vai comprar um celular novo. Assim, quando você já está acostumado com um celular novo, ultra high-tech, no ano seguinte já tem um que é ultra mais high-tech ainda. Então, os sistemas mudam, as plataformas mudam, e a gente acaba tendo que se adaptar, porque a nossa função continua, é contar histórias. Mas agora a gente não é só mais responsável pelo conteúdo, a gente também acaba sendo responsável pela forma. E a forma na internet é uma coisa muito importante.
É, e é engraçado, eu lembro na minha fase ali de executivo nas editoras e tal, que a gente tinha as reuniões mais estratégicas, né? E eu lembro da insistência que os diretores, que os presidentes tinham para estudar casos disruptivos, né, digamos assim. E eu sempre saía com a sensação de que a gente estava entrando nas reuniões já meses atrasado, né? Porque se a ideia é ser disruptivo, a gente não deveria estar seguindo, né? A gente deveria estar puxando, né? Mas tinha essa coisa, não, olha, vamos estudar o que os caras estão fazendo ali para a gente tentar fazer um simulacro aqui na nossa editora e trazer isso. Eu falei, cara, que viagem errada, né, isso aí.
Você sabe que eu comparo, às vezes, essa coisa do jornalismo muito com o que aconteceu nas gravadoras nos anos 90, né?
Super.
Porque as gravadoras achavam que o produto delas não era a música. O produto delas era o disco. Então elas foram muito resistentes com o digital. E eu acho que no caso do jornalismo, né, as pessoas sacaram, perceberam que a gente vende notícias, seja em que plataforma for, né? Então eu acho que dá pra gente até comparar, né, como esse processo de transformação da música como produto, vamos chamar assim, em relação ao jornalismo. A gente não vende jornal, a gente não vende revista, a gente vende notícia. E aí cabe a gente, né, empacotar. Até o Joaquim Ferreira dos Santos tem uma frase genial. Ele fala, né, que o jornalista é um empacotador de notícias da mesma maneira que a empacotadora das Casas Bahia empacota um presente. A gente faz isso. Eu, por exemplo, agora eu tenho que fazer, né, no, na função que eu tô, eu tenho que fazer, às vezes, muita conta, porque nós somos pagos para fazer conta pro leitor, né? A gente é pago para entregar aquilo para ele totalmente mastigado. Então eu acho que se percebeu a tempo que o que se vendia era notícia a mais clara possível, né, a mais responsável possível, num mar de tanta fake news por aí. Mas eu às vezes tenho essa comparação, assim, de que o mercado da música, né, eles acharam que vendia disco, né, mas ninguém compra um disco vazio, né? Então, por isso que eu acho que as gravadoras perderam muito tempo achando, defendendo um produto que a gente gosta do disco físico. Nós temos um carinho, né, que é muito afetivo. Mas a gente tem consciência de que a maioria das pessoas quer a praticidade, né? Poder lavar a louça e clicar no Spotify e ouvir. Eu faço essa comparação aí com o mercado da música, com o mercado jornalístico também.
Só para esclarecer o nosso ouvinte, agora o Renato está trabalhando mais detidamente com o jornalismo econômico, né? Mas ele continua desenvolvendo seus projetos. Eu queria falar um pouquinho de livros também, né, Renato? Você fala um pouquinho pra gente, eu sei que tem livro vindo por aí, como é que tá essa história? Tem livro que já tá na prateleira, conta aí pra gente.
Eu fiz, né, saiu em 2017, né, ajudei a fazer o livro de Memórias da Wanderleia, que eu tentei fazer uma coisa que fosse um pouco diferente dos livros de memórias em si, né, porque eu fiz uma apuração e acabei pegando essa apuração e colocando dentro do livro da Wanderleia, porque muita coisa o artista se lembra de memória, né? Se lembra de cabeça. Eu vou contar um exemplo aqui muito, muito rápido. A Wanderleia me contou, quando a gente estava conversando, que ela foi a primeira rainha de bateria do Carnaval Carioca. E ela me contou a história toda e tal. Eu falei assim, você se lembra que escola foi? Ela falou, não lembro. Eu falei, você se lembra de que ano foi? Não lembro. Aí eu falei, eu preciso, né, ter dados que comprovem essa afirmação. E aí eu fui na Biblioteca Mário de Andrade aqui, na Hemeroteca da Mário de Andrade, que é uma biblioteca super importante aqui de São Paulo, em que eles guardam muito material raro de revistas e jornais. E eu tive uma luz, assim, porque as revistas da editora Block, da antiga editora Block, né, Manchete, Fatos e Fotos, cobriam muito bem o Carnaval do Rio. Não estava digitalizado o acervo da Manchete ainda, da Fatos e Fotos também não tá. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e pedi para descer todas as revistas Fatos e Fotos de Carnaval dos anos 70. Eu sabia que era dos anos 70. O único detalhe que ela se lembrava era da roupa. E aí, o que eu fazia? Eu achava fotos dela no Carnaval e mandava para ela por WhatsApp. Essa aqui? Não, não é essa. Essa aqui? Não, não é essa. Essa aqui é essa. Aí eu consegui constatar que foi na Mocidade Independente, 1978. Isso agrega não só no livro em si, mas na história da pessoa, né? Porque não fica uma coisa solta. Eu, quando eu me proponho a fazer qualquer coisa, eu me proponho a fazer direito. Não adiantava nada, não ia ter valor nenhum, eu acho, se colocasse lá a primeira rainha de bateria.
Sim.
Ok, tá bom. Primeira rede de bateria. Tá, mas onde? Né? Cadê as perguntas básicas do jornalismo, né? Onde? Quando? Como? Eu fui muito movido em relação a isso. Acho que ficou um livro muito legal, muito, muito interessante do ponto de vista de apuração. Ela aceitou que muita coisa que eu apurei entrasse ali, porque eu queria montar uma cronologia. A gente que é do ramo, a gente tem essa coisa muito da data, do que é causa e do que é consequência. Ela achava, por exemplo, que o show do disco Vanderlei é maravilhoso, porque era muito comum, às vezes, o show ser antes do disco. Ela achava, na cabeça dela, que o show vinha antes do disco, mas, na verdade, o show foi uma consequência do disco. E isso eu consegui ver pesquisando em jornais da época, né? Os arquivos já estavam muito digitalizados, então eu consegui fazer essa apuração. E eu tô com um livro praticamente pronto, em fase finalíssima de revisão, que é sobre a história da gravadora Forma, que foi uma gravadora muito importante ali nos anos 60. Eu dei muita sorte, porque eu consegui conhecer e conversar com um dos donos da Forma, que é o Vadir Gebara, infelizmente já falecido, mas que tinha documentos, que tinha muito material que eu podia brincar ali. O Marcelo Frois, pesquisador, nos apresentou, falou, ó, acho que dá um livro aí essa história, e dava mesmo, porque é uma gravadora muito importante, cada disco é um capítulo do livro. Consegui falar com praticamente todo mundo que era vivo, que participou da história da gravadora, então eu tô com esse livro aí engatilhado, acho que até o fim do ano sai. Vamos ver, né, como é que se comporta aí a coisa da pandemia. O mercado tá bem complicado ultimamente, mas eu já tô com esse livro engatilhado aí. E aí eu acabei também de ser chamado para fazer a pesquisa de imagens de uma fotobiografia da Gal Costa. Então tem chegado muita coisa, muita foto surpreendente. Eu acho que também sai até o fim desse ano.
Ó, presentes de Natal, então, né? A gente não sabe quando vai ter vacina, mas quando tem o presente de Natal, a gente já sabe qual vai ser, né?
É, isso
aí. Muito bem, então vamos falar mais diretamente agora do Manuel Barenbaim, mas como a gente gosta sempre, assim, de adoçar, né, a boca do nosso ouvinte, mais uma música aqui produzida pelo Manuel.
Alô, alô, seu sacrinha, velho.
Só clássico, só clássico. Bom, o Manuel Barenbaim, ele não é paulistano de verdade, né? Ele nasceu em Ponta Grossa, no Paraná. Ele veio para São Paulo com 7 anos, de uma família judia, né? O Caetano descreve ele no Verdade Tropical como um judeu narigudíssimo que comprou a causa tropicalista com amor. Ele começou a carreira dele ali trabalhando como assistente, depois técnico ali na RGE na época, e depois produtor, evidentemente, na época em que quem estava gravando ali era Erasmo Carlos, Chico Buarque, pessoas que ficaram ligadas a ele por boa parte dessa virada de anos 60 para anos 70. E depois ele assumiu o papel de diretor artístico em São Paulo da Philips, que era um dos selos da Fonogram, Companhia Brasileira de Discos. A gente tem falado bastante desse período, né, no Discoteca Básica. Falamos na época do Carlos Erasmo. Falaremos também na terceira temporada de outros discos dessa fase da Fonogram. E ali ele teve a sorte, né? Não, sorte não é exatamente, né? Mas estava na hora certa, no lugar certo, para virar o homem por trás de todos os discos do tropicalismo ali, né? E isso é o que todo mundo tem que saber sobre o Manuel, né, Renato? Mas como é que você cruzou a história do Manuel? Como é que pintou essa aproximação com ele?
Pintou justamente quando ele estava indo embora do Brasil. Eu soube que ele estava indo embora, se mudando para Israel, e decidi fazer uma matéria com ele, né? Porque eu achava muito simbólico. Ele se mudou justamente em 2018, que era o ano de 50 anos do disco Tropicália, que acabou de ser tema, né, do fechamento da temporada do Discoteca Básica. E eu achei aquilo achei muito simbólico, né? O produtor daquele disco, né, que estava fazendo 50 anos naquele ano, está indo embora do Brasil, considerando que sua trajetória, né, como produtor já estava encerrada, né? Ele tinha acabado de passar pela TV Record, chegou a produzir ali umas trilhas de novela, e foi aí que a gente se conheceu. E eu fiz essa matéria, saiu em fevereiro de 2018, e muito agradável, uma pessoa muito agradável, me contou muitas histórias, e foi uma matéria muito bacana, ele ficou muito agradecido, e ele acabou se mudando para Israel. Ele tem família lá, né, como a gente já falou aí, ele é judeu, e a gente acabou continuando em contato, assim, esporadicamente, até que, bem recentemente, acho que no fim do ano passado, o Armando Pitigliani, que olha como é que a vida dá voltas, o Armando Pitigliani, que foi a pessoa que o contratou na Philips lá em 67, com quem eu tenho muito contato, é um cara também muito legal, me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou: você tá sabendo que o Manuel tem feito umas participações lá num programa de Israel sobre música brasileira? Eu falei: não sabia e tal. E ele tem feito algumas coisas esporádicas lá num programa, numa rádio de Israel, que só toca música brasileira. E aí me deu um insight, eu falei assim: bom, se ele tá fazendo isso lá em Israel, né, quem sabe ele não estaria disposto a fazer isso aqui pro Brasil, fazer uma coisa dele aqui para as pessoas até saberem quem ele é. Porque ele sempre foi uma pessoa muito discreta, ele sempre foi uma pessoa que sempre se considerou um produtor que estava ali para viabilizar a vontade dos artistas com quem ele trabalhava. Inclusive, a primeira vez que eu ouvi falar no Manuel, por mais que o nome dele tivesse ali nas contracapas e tudo, foi no livro do Caetano, em que o Caetano fala dele. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do Manuel. E aí entrei em contato com ele e falei: Manuel, precisamos fazer alguma coisa aqui com você, cara. Vamos montar um projeto, vamos fazer uma coisa para que você conte as histórias, né? Aquilo que a gente falou das outras vozes, para que você conte as histórias dos discos que você produziu, e que são discos muito importantes. E se a gente for olhar, né, acho não, ele só não produziu dos discos da Tropicália, vamos dizer assim, oficiais, ele só não produziu aquele primeiro disco do Tom Zé, que foi em outro selo. Mas a Tropicália, ela tá num selo só, então, e pegando todos, tem o nome dele lá. E aí eu falei com ele: vamos fazer uma coisa assim? E aí a gente montou esse podcast aí, que vai estrear. E ele abriu o coração dele diante de muita coisa, né? Lembrou de muitos amigos e contou, né? É a visão, é a outra voz, né? É a voz do cara que tava ali na técnica vendo tudo acontecer. Ele conta que interferiu muito pouco na criação deles, né? Tem um caso muito pontual, que é o caso da música Clarice, do Caetano, que uma gravação deu errado e que ele insistiu pro Caetano gravar, mas, segundo ele, de uma forma muito, muito amistosa. O próprio Caetano conta essa história no Verdade Tropical. Então, foi isso, assim. Eu achava que estava na hora de pegar essa outra voz do movimento tropicalista, né? De dar a ele um espaço mesmo para que ele dividisse essas memórias dele, até porque tem muita coisa que passa pelo lado executivo da coisa, né? Do lado, né, vamos dizer assim, até empresarial, né? No próprio episódio da Tropicália, perguntei para ele, né, como que a companhia reagiu, né, ao movimento tropicalista, porque no caso do Caetano e no caso do Gil, a Philips não contratou tropicalistas, até porque não existia. A Philips contratou filhos de João Gilberto, né? Os primeiros discos do Caetano e do Gil, né, não tem nenhuma... A não ser no texto de contracapa ali do Domingo, que é o disco que o Caetano divide com a Gal, que ele fala: minha música está indo para outro lugar, alguma coisa assim. Não são discos tropicalistas, né? E aí, de repente, eles dão essa guinada, né? Então, queria saber como isso foi visto internamente. Mostra um outro lado também, que vai além do artístico.
Sensacional. E, pô, aqui a gente tá falando de discos, assim, o primeiro do Caetano, do Dragão ali, né, o de 67, 68 ali. Há divergências até hoje, né, pra saber se o disco é de 67 ou de 68.
Ele foi gravado em 67, mas ele saiu efetivamente em janeiro de 68.
Tem registros, né, na imprensa aqui de gente que já tinha o disco no final de 67, até lojas que já tinham o disco no final de 67, mas mesmo essa tiragem tem o rótulo de 68 ali, né? Visivelmente a gravadora queria segurar aquilo para 68, né? Enfim, mas assim, a gente tá falando desse disco, a gente tá falando do disco do Gil, né? Que tem...
Frevo Rasgado.
Que abre com Frevo Rasgado, exatamente. A gente tá falando do Tropicália, O Panis e Circenses. A gente tá falando do primeiro, segundo da Gal. Os discos do Caetano e do Gil gravados ali na Bahia, né? No meio daquela prisão ali, já cerceados pela polícia. A gente tá falando de coisas incríveis. Aliás, aqui fica aqui um cavalo de pau na nossa conversa. Se o amigo ouvinte procurar no YouTube... No canal do Sesc 24 de maio, eu fiz uma entrevista que foi ao ar na sexta-feira passada com o Roberto Menescal sobre o disco Construção. E nessa entrevista o Menescal fala isso, que o verdadeiro... Ele fala assim, eu não deveria nem estar assumindo esse papel de produtor, porque eu simplesmente fiz o que o Manuel Barenbem falou para eu fazer com o Construção. Apesar do nome do Manuel não estar nos créditos, né? O produtor ali foi o Menescal. Ele próprio admite que esse disco é mais um dos vários discos com a mão ou com o coração do Manuel Barenbem ali na passagem dele pela Philips, né? Aliás, por que ele foi embora do Brasil nessa fase, Renato?
Ele foi embora ali no segundo semestre de 71, segundo ele, porque ele tinha uma coceira de criar, né? Ele foi virar assistente de produção na Itália, na Fonogram da Itália, porque ele disse que queria achar coisas novas, queria tentar entender outros mecanismos de produção. Inclusive, há uma matéria com ele no Jornal do Brasil naquela época, né, ele gravando um dos últimos discos que ele fez aqui, que é um disco do Jair Rodrigues, e ele falando, ah, tô cansado do amadorismo do Brasil. Tecnicamente, ainda era muito rudimentar, né? A gente tinha ali os estúdios de quatro canais e tal... Soa muito bem, mas já era uma época que outros países tinham uma tecnologia bem melhor. Ele continua ligado à Fonogram e aí ele acaba indo para a Itália para começar de novo, como ele mesmo disse. Ele virou assistente de produção lá, ele já tinha ido para a Itália antes para pré-produzir um disco do Chico, que o Chico fez lá. E aí ele acaba tentando bolar outras formas de produção. E nesse meio tempo em que ele está indo embora da direção artística da Philips, ele começa a transferir os seus artistas, né, que eram os artistas que ele costumeiramente produzia, Chico Buarque, Gal Costa, Jorge Ben, para outros produtores, né? Então ele começa a direcionar meio que quem vai ficar com quem, né? Quem tem a ver com o perfil de cada um. Então, por isso que o Chico ficou ali com o Menescal, o Jorge Ben ficou com o Paulinho Tapajós, a Gal também ficou com o Menescal, o Caetano e o Gil estavam ali em Londres, então ele vai direcionando. O Erasmo fica com o Jairo Pires, tanto que tem uma coisa interessante, porque Carlos Erasmo, que tem direção de produção do Manuel, é selo Philips, e quando o Manuel sai, o Erasmo vira Polydor. Muda-se o selo. Parece um detalhe pequeno, mas a coisa do selo era muito como a gravadora iria direcionar esse artista para o público. O selo Polydor era um selo que era o selo pop, vamos dizer assim. Depois acaba se tornando um selo mais ligado à música brega, porque entra o Odair José e tal. Aliás, o Odair José, de brega não tem nada, a gente adora. Mas eu tô dizendo daquela música ali que o, né, era considerada cafona nos anos 70, né? Então, aliás, o Odair José, os discos do Odair são... Quem toca é o Azimuth, né? Então, eu adoro aqueles discos, são os melhores discos dele. Então, tem essa coisa do selo. E aí, o Manuel vai embora pra Itália ali em 71, meio que considerando a missão dele cumprida, né? Depois de 4 anos muito intensos ali na Fonogram do Brasil, ele acaba indo pra Itália, não sem antes tentar... fazer um último disco, né? O que era esse disco do João Gilberto, que também é um dos episódios, mas isso a gente fala mais pra frente.
Bom, muito bem, então vamos para o pedaço final aqui desse episódio extra, e esse aqui é evidentemente aqui uma amostra pública do quanto eu luto por você, ouvinte do Discoteca Básica. Eu pedi pro Renato colher algumas horas da sua madrugada de ontem para hoje para separar pra gente alguns trechinhos das entrevistas com o Manuel Barenbem que ele fez para mostrar para você aqui em primeira mão, antes mesmo que você possa ir no seu tocador, no seu sistema de streaming de podcast favorito, para assinar ali o podcast O Produtor da Tropicália e para receber semanalmente o seu episódio. Conta pra gente ali o que você separou para mostrar pra gente aqui do papo com o Manuel.
Eu separei umas coisas aí bem interessantes. Eu acho que uma coisa que é muito, muito engraçada, que o ouvinte vai gostar, é que numa gravação do Gil, da música Pega Voga Cabeludo, no meio da música, né, os Mutantes estão ali também, o Gil solta, ei, Manuel, para de encher. Meio que dá um puxão de orelha público no produtor, né? Assim, foi totalmente espontâneo. E aí eu perguntei pro Manuel como que ele se sentiu tendo a orelha puxada em público no disco, né? Ele morre de rir, ele diz, o produtor é um chato, né? O produtor é o cara que fica ali, né? E inclusive na própria contracapa do primeiro disco do Chico Buarque, que o Manuel também produziu, tem um texto em que o Chico escreve assim, Mané Berimbau e seus braços urgentes, porque diz que ele ficava na técnica assim, tipo, vambora, vamos lá. Era uma engrenagem muito industrial, né? Não é como hoje que todo mundo tem o seu estúdio em casa e pode ficar fazendo as coisas. Então, assim, a pessoa tem um horário pra começar o disco e pra terminar o disco, porque já tem, né? Então, tinha lá os braços urgentes dele. Então, tem essa historinha aí do Pega Voga Cabeludo.
Ah, então vamos ouvir um trechinho de Pega Voga Cabeludo e na sequência a gente solta aqui o depoimento do Manuel.
Vamos falar de Pega Voga Cabeludo, que é a música que fecha o lado A original do disco. É uma música baseada no folclore. E lá pelo meio da faixa, né, o Gil fala de você. Fala, ei, Manuel, para de encher. Eu queria saber como que surgiu essa citação. Por que que ele fala isso? Houve alguma situação no momento?
Olha, é o seguinte, o produtor... realmente ele é um chato, ele tem que ser um chato, porque ele tem, as coisas têm que sair vamos dizer, artisticamente perfeitas e tem que estar dentro de um processo de orçamento, todas essas coisas que envolvem a gravação. E eu realmente, eu sou um chato, eu me considero um chato, eu sou, como a Rita brinca, não, me dá um cri-cri. O cri-cri era o apelido que a gente dava para as pessoas que eram chatas. Esse cara é um cri-cri. E depois, aí eu não esperava. Eu não imaginava que ele fosse fazer. Em nenhum momento eu vi, nem eu vi isso. Eles fizeram a coisa totalmente fora do meu conhecimento. De repente entram os três, Emanuel para de encher, quer dizer, fazendo um vocal no meio.
Muito bem. Conta mais histórias aí pra gente, Renato. O que você perguntou pro Manuel Barenbem que você gostaria de dividir aqui em primeira mão com esse ser privilegiado que é o ouvinte do Discoteca Básica?
Quando Caetano e Gil são presos, né, a gravadora decide ajudá-los financeiramente, porque eles não podiam aparecer em público. Eles foram presos e aí acabaram saindo da prisão e foram confinados, vamos dizer assim, em Salvador. Podiam transitar ali em Salvador, mas não podiam nem sair da cidade e também não podiam se apresentar. E a fonte de renda secou. Até o momento em que, né, o governo militar oferece como única opção bani-los do país. Né? E aí a gravadora arma um esquema, o próprio Manuel conta isso no episódio. Nessa época o André Midani, lendário André Midani, já tinha assumido a presidência da Companhia Brasileira de Discos, chega pro Manuel e fala: olha, precisamos ajudar os meninos. Ele fala: eu já conversei com o Gil e nós vamos fazer 2 discos com eles e adiantar os direitos para que eles possam ter algum tipo de subsistência. E aí, como Caetano e Gil não podiam sair de Salvador, então pegam um avião Manuel Baremben, Rogério Duprá, que foi o principal arranjador da Tropicália, e o Ari Carvalhais, que era um técnico de som, e vão gravar esse disco em Salvador, num estúdio em Salvador, com o próprio maquinário da Philips e tudo. E aí o Manuel é interceptado, digamos assim, por agentes ali da Polícia Federal, que o questionam se ele estava fazendo um evento de Caetano e Gil. E ele fala: não estou fazendo evento nenhum, estou fazendo uma gravação. Então ele é levado a uma delegacia meio que para explicar o que exatamente ele está fazendo, né? Ali é um momento que é pouquíssimos meses depois da promulgação do AI-5, né? O AI-5 foi em dezembro de 68, então nós estamos falando aí de maio, junho de 69. O clima de tensão política no Brasil ainda era muito grande, e a ditadura considerava Caetano e Gil inimigos públicos, vamos dizer assim.
Sim, o público não sabia disso, mas a gravadora sabia perfeitamente que eles haviam sido presos, né?
É, inclusive nos jornais da época, né, as mensagens eram bem cifradas, assim, né? Tem uma coluna da Última Hora do Eli Alfon, que era um jornalista muito importante, ele cita lá alguma premiação. Ele fala: Caetano e Gil não puderam comparecer porque estão presos a outros compromissos. Então era tudo muito cifrado na época. Na época o público nunca soube exatamente que eles estavam sendo mandados embora. E aí o Manuel acaba sendo chamado por um delegado para explicar o que está sendo feito ali. E segundo o Manuel, foi um momento de muita tensão.
Vamos ouvir então o Manuel contando essa história.
A hora que começava a gravar, a gente esquecia de tudo. Mas é óbvio que você sempre ficava preocupado, não com problema de polícia, né? A gente não estava preocupado era se ia conseguir gravar. Teve um episódio que eu estava no estúdio, saí do estúdio, o Rogério e o Ari resolveram ir tomar cerveja e bater papo e não sei aonde. Eu falei: olha, eu quero descansar, eu vou para o hotel, vou descansar para depois da noite a gente sair. Eu, tá bom, tudo bem. Aí fui para o hotel, grande hotel da Bahia. Entrei, o hall estava vazio. Eu, aliás, não tinha nem percebido uma última mesa lá, mas entrei, não tinha ninguém, só tinha o porteiro ali, o rapazinho que estava entregando as chaves para quem chegasse. Fui lá e pedi a minha chave, e ele virou para mim e disse: meu irmão, aqueles dois senhores lá no fundo, na mesa do fundo ali, querem conversar com o senhor. Tá bom, fui lá. E aí eu falei: pois não, vocês queriam falar comigo? Sim, o senhor é o responsável pelo evento do Caetano e do Gil? Eu falei: não, eu sou responsável, mas não o evento. Se vocês estiverem chamando a gravação do disco deles de evento, sim, mas não é um evento público, não é show, nem nada. Não, porque o delegado queria conversar com o senhor. Tudo bem, vamos lá. Aí a descrição é essa: um carro escuro, entra dentro do carro, vai com o pessoal, chega na delegacia, até a hora que abre a porta do delegado, eu entro, não tem cadeira para sentar, nem nada, e vem de cara a pergunta: o senhor não sabia que Caetano e Gil não podem aparecer em público? O senhor me perdoe, mas eles estão em público. Eles estão no estúdio fechado. Estúdio J. Santos, é só o senhor ir lá. Todo mundo conhece aqui, o senhor também deve conhecer. Não, porque eles não podem fazer não sei o quê, não sei o quê. Veio uma lembrança que só aquela que eu falo que é Deus que chegou e botou na minha cabeça isso. Falei: delegado, mas eu estou autorizado para o Brasília. Como? Estou autorizado. Falei: estou autorizado, com licença. Peguei minha pasta, porque eu andava com a pasta, com as letras todas, um para seguir as letras que eles mesmos tinham posto, só era mais para ver se eles não tinham mudado alguma coisa, tal, porque eram todas com carimbo liberado. Então, se eu mudasse alguma coisa, podia ter encrenca. Eu peguei as folhas das músicas e comecei a mostrar para ele com o carimbo disso, da censura federal, escrito, liberado e assinado pela censura. Ele olhou e falou, então tá bom, mas eles não podem aparecer em público. Falei, doutor, de novo, você está convidado ao estúdio. E fui embora. É uma coisa que às vezes me deixa assustado, porque ali só tinha uma testemunha de que eu saí com os dois policiais, o rapazinho da recepção. Ah, se os caras encostam nele assim, você não viu nada? Sabe, não viu nada. Graças a Deus não houve nada, veio essa lembrança naquele minuto e tudo bem. Mas é assustador quando você começa a imaginar as coisas assim, desse jeito.
Esses discos aí, né, Renato, a que o Manuel se refere, são os discos do Caetano e do Gil de 69, né? O disco com a capa branca do Caetano e aquele disco do Gil que eu não sei nem explicar direito o que é aquela capa, não é?
É, o disco do Aquele Abraço, né? O disco que é realmente, realmente manda-se Aquele Abraço, né?
Isso. Tem mais uma historinha do Manuel aí pra gente?
Tem a história de como, né, foi o encontro do Gil com os Mutantes.
Olha só.
Um encontro que, segundo ele conta, foi, né, motivado, vamos dizer assim, pelo maestro Chiquinho de Moraes. O Manuel estava gravando uma música com o Jair Rodrigues com arranjo do Chiquinho. E aí, logo depois, em seguida, vinha a gravação. Olha aí o ritmo industrial. Gravou uma com o Jair, a próxima é com o Gil. E aí precisavam de, né, uma banda de rock. O Gil já estava com essa disposição. E aí, na versão do Manuel, né, existem várias versões sobre como foi esse encontro, mas na versão do Manuel, foi o Chiquinho que, na gravação, indicou os Mutantes para fazerem parte ali do Domingo no Parque, né, que era o arranjo do Rogério Duprat. Então, é uma história muito bem contada aí pelo Manuel.
Trabalhar com ele foi uma coisa que me caiu assim, como com o caso de Caetano, como o caso de Chico, aqueles com quem eu trabalhei foram bênçãos, sabe? Do mesmo jeito que eu conheci Caetano, conheci Gil, conheci eles no Bar Redondo, ali em frente ao Teatro de Arena, que a gente costumava ir. A história começa quando o Guilherme Araújo, que era empresário do Caetano e do Gil e da Gal, foi procurá-lo. Na hora que a companhia tinha decidido como iria trabalhar em relação aos artistas e às músicas classificadas, como eles moravam em São Paulo, ficou comigo o processo de contatá-los. Falei com o Guilherme, marcamos uma reunião, tive primeiro com Caetano e depois fui encontrar o Gil na casa do Júlio Medalha, porque o arranjador original do Domingo no Parque era o Júlio Medalha. Só que o Solano convidou o Júlio para fazer parte do júri. E o Júlio aceitou. Só que na hora que ele aceitou, ele teve que abrir mão do arranjo, porque ele não poderia estar no júri para julgar uma música cujo arranjo ele era autor. Aí ele sugeriu o Rogério Duprat. E aí começou aquela conversa entre nós três para chegar aonde chegou. O Rogério se entusiasmou com o processo todo. E o que acabou acontecendo foi que, antes de gravar o Domingo no Parque, eu gravei Samba de Maria com o Jair Rodrigues. E o arranjo foi do Chiquinho de Moraes. Aí terminou, o Rogério estava aguardando e o Chiquinho estava ali por perto, deu uma de olhar o que o Rogério tinha escrito, né? Quando ele começou a virar as páginas, ele virou para mim assim: você autoriza eu a assistir a gravação? Você está brincando, né, Chiquinho? Claro que você está. Você fica, pelo amor de Deus. E tudo bem, ele ficou. Aí a gravação foi, e quando terminou, era a história que a gente já tinha conversado, de ter uma guitarra elétrica, de ter um baixo elétrico em cima do baixo acústico, tá? Um vocal roqueiro também. Aí o Chiquinho chegou para mim assim, por que você não propõe os Mutantes, o Serginho? Aí eu falei, peraí, estamos esquecendo dos Mutantes. Aí foi aquela coisa, né? Todo mundo falou, é isso mesmo, valeu. Aí os Mutantes vieram. O Rogério conhecia os Mutantes, o Gil acho que já tinha ouvido falar. Quer dizer, os Mutantes passaram a ser um dos Tropicalistas.
Temos mais histórias aí, né, Renato? Na própria voz do Manuel Barenbem.
Temos. Eu perguntei para ele, né, como foram as resistências, né? Porque sempre é natural em qualquer movimento de música, né, que haja uma resistência contra a novidade, né? Os puristas, e ali num contexto em que tudo era muito político, né? A música virou uma arma política. Lembre-se que, né, a gente tinha ali passeata contra a guitarra elétrica, né, contra o imperialismo Yankee, aquelas coisas. E eu perguntei para ele como que, né, a própria gravadora reagiu, né, ao tropicalismo. É bom lembrar, né, essa história do... A gravadora tinha contratado os filhos da Bossa Nova e, de repente, tá o Caetano, né, ao lado dos Beach Boys, de argentinos cabeludos, tocando Alegria Alegria com guitarra, né? Então eu perguntei para ele também como que foi isso dentro da gravadora.
É tipo Gremlins, né? Você contrata o bichinho fofinho e depois você joga água nele, ele vira um monstro, né?
Mas o que o Manuel conta, e ele tem razão, é que, no fundo, o bom pra gravadora é que o seu artista apareça. E ali em 67, no festival, ainda que tenha sido dado destaque aí do Lobo, a Chico, né? A coisa de novidade era Caetano e Gil. Principalmente ali o Gil contando, né, uma história de amor trágica, e o Caetano, né, daquele com os Beach Boys ali. Então aquilo é que chamou a atenção da imprensa. A gente sabe que houve ali fissuras no meio do caminho, né? Tudo virou bastante político, né? Quem gostava do Chico não podia gostar do Caetano. Tudo virou debate, né? Você vê que a polarização não é de hoje, né? Tá tudo bem polarizado já há algum tempo. Então eu perguntei pro Manuel como que isso se refletiu dentro da companhia.
Quando você cria alguma coisa, e essa coisa sai fora dos parâmetros do que vinha sendo feito até agora, né? Você vai encontrar gente que vai gostar e gente que não vai gostar. Gente que vai achar que isso não tem nada a ver... O purista que vai dizer, guitarra elétrica. Aí o purista que dizia para mim, guitarra elétrica, assim, ok, você não quer nada elétrico, né? Então, vamos tirar o microfone, canta sozinho aí. Vamos lá. Microfone é elétrico. A única coisa que a gente faz, a gente não deixou de fazer música brasileira. A gente pode até ter brincado de fazer bolero, de fazer isso, mas... Era um conceito de música brasileira. Era nosso, era Brasil. Essa resistência das pessoas, para mim, era normal. Era uma coisa normal. Eu tinha que vencer, eu tinha que chegar e bater, até que as pessoas entendessem o que era aquilo. E foi assim.
Pô, que bacana isso, hein? Agora, isso me lembrou também uma vez que eu fiz uma pergunta parecida pro André Midani mesmo. E ele falou uma coisa muito curiosa. Ele falou algo que se casa bastante ali com essa história, com o que você estava contando. O Manuel falou. De que ele falou assim, olha, Ricardo, eu tenho sido parabenizado e exaltado por ter patrocinado o tropicalismo, a Tropicália, como presidente da gravadora. Mas a verdade é que eles eram os instrumentos que eu tinha. Ele falou, eram as peças que eu tinha para poder trabalhar. E ele foi muito, muito humilde, né? Muito despido ali nessa resposta. Ele dizia que eles já estavam lá quando ele chegou, e realmente o que ele fez foi preservar na gravadora aquilo que você falou, né? De os artistas que tinham esse trânsito maior na televisão, né?
É, o próprio Manuel conta que ali em 67, a gravadora tinha cerca de 160 artistas contratados.
Pois é.
Era muita gente, e o Midani acaba entrando ali, né, fazendo alguns ajustes. E ele escolhe mesmo, né, os Tropicalistas, né, como ponta de lança dessa virada da gravadora, que era uma gravadora até então deficitária, vamos dizer assim. E aí, com a entrada do Midani, acaba se tornando a maior gravadora do país. Ele investiu muito em marketing, né, lembrando daquela página dupla da revista Manchete, né, que tem todo o cast da Fonogram. Inclusive, o Manuel está naquela foto. E o slogan é: só nos falta o Roberto. Mas aí no final tem embaixo: mas também ninguém é perfeito. Então, aliás, eu soube que o pessoal das outras gravadoras não gostou muito desse anúncio, não. Ficou meio... Mas tinha coisa do marketing, era importante para reposicionar a gravadora. E até mesmo numa propaganda dessa, era algo muito corajoso, porque os exilados, né, ou os autoexilados, ou os exilados mesmo, Caetano, Gil, Nara Leão, Chico Buarque do Lobo, estão naquela foto ali, representados por fotos. É uma presença que demonstra a ausência, vamos dizer assim.
Sim, sim. Bom, muito bem. Então, todos esses trechos que a gente acabou de ouvir da entrevista do Renato com o Manuel estarão nos episódios do podcast Discoteca Básica apresenta o produtor da Tropicália, Renato Vieira, entrevista Manuel Barenbem. O primeiro episódio já está disponível. Você procura nessa mesma plataforma onde você está ouvindo o Discoteca Básica, você procura a série do Renato. E com isso eu me despeço, né? Já estamos aqui com o tempo bastante, né, avançado. Renato, excelente sorte aqui na tua série. Muito obrigado pela generosidade de dividir isso com a gente aqui do Discoteca Básica, mano.
Obrigado a você, Ricardo. Tô muito feliz de você ter comprado essa ideia. Você sabe o quanto eu te admiro já há bastante tempo e tamo junto. Tenho certeza que vai dar tudo certo.
Muito bom. Tudo certo. Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo, conteúdo editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre e no Discoteca Básica eu faço roteiro, a pesquisa, a locução, o Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. Mais uma vez, fica aqui o convite para que você faça parte do Clube Discoteca Básica, clubediscotecabasica.com/assine. Assim você contribui com o projeto como um todo e ainda tem um monte de conteúdo exclusivo, promoções exclusivas, conteúdos extra. Por exemplo, o episódio 16, né, do Tropicália ou Panis e Circenses, eu criei ali um episódio com 10 coisas que ficaram de fora do episódio, porque é muito assunto, né? Um negócio realmente impressionante. Mas, enfim, faça parte ali do nosso clube. Durante esse recesso, a gente vai ter muito conteúdo novo. E o Discoteca Básica mesmo, né? A gente volta com a terceira temporada no dia 23 de agosto, tá? Então, você, até lá, você não vai morrer de crise de abstinência. Então, entra lá no Clube Discoteca Básica e faça festa com a gente. Renato, valeu, mano.
Obrigado, Ricardo. Obrigado a todo mundo aí. E tô muito feliz de estar nessa jornada aqui com o pessoal do Discoteca Básica.
Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.
Tudo certo. Parasol.